Olá, eu sou a Adriana Aguiar, estou lendo o livro Você Determina a Sua Velhice, de Fabiano Pires. Áudio 8, capítulo 3, continuação. Alimentos do bem. Você já deve ter ouvido uma série de piadinhas ou gracejos sobre a questão da alimentação saudável. Posso citar uma delas. Quando um médico ou um terapeuta indica que uma pessoa passe a comer mais verde, ou seja, passe a ingerir mais alimentos verdes e crus para que seu nível de cálcio aumente, por exemplo, alguns brincam dizendo que não gostam e não vão comer porque já ingerem leite animal demais e a vaca já come verde o suficiente. É claro que é uma bobagem pensar assim, até porque não são esses animais que possuem problemas ósseos, mas são os seres humanos. Leite é bom? Há controvérsias. O importante a saber é que o leite não é uma fonte com tanto cálcio tanto quanto se pensa, principalmente o leite industrializado, ou o mais conhecido como pasteurizado. Aliás, o leite animal não faz tão bem ao ser humano quanto se prega. Se ele fosse tão bom, não haveria tantas pessoas no mundo com intolerância à lactose, açúcar presente no leite, e muito menos tantas empresas ganhando dinheiro fabricando uma quantidade sem fim de produtos para que essas pessoas com intolerância possam adquirir a lactose, que é uma enzima que catalisa a hidrólise da lactose em glicose e galactase. O leite bom para o nosso corpo é o leite da mãe ao nascermos e por certo tempo. Depois devemos ingerir com mais frequência o leite de inhame, o de oleaginosas, como das castanhas, o de batata doce e por aí adiante. O leite de vaca pode ser tão prejudicial ao ser humano que não é à toa que a indústria alimentícia vem trabalhando dia após dia para aumentar o número de produtos nas gôndolas dos supermercados com a seguinte expressão: não contém lactose. E por que estão fazendo isso? Porque sabem que a maioria de nós não possui, ou como eu já disse, a enzima lactase para ajudar na quebra do açúcar do leite. Se queremos ter o nível de cálcio nos ossos aumentados para que eles sejam fortes, precisamos de pelo menos 3 atitudes básicas. Precisamos comer verde todos os dias: alface, couve, brócolis, rúcula, agrião, espinafre. Precisamos estimular o corpo com exercícios físicos e precisamos de um pouquinho de sol diário, que inclusive vai aumentar a quantidade da vitamina D também. É simples, não é? Mas não pense que comendo carne ou bebendo leite animal você obterá todos os nutrientes que esses animais têm. As coisas não funcionam assim. Os verdadeiros alimentos do bem são aqueles que a terra produz, ou aqueles que, oriundos dos produtos da terra in natura, se transformam em grandes fontes de vitaminas e sais minerais. Quanto mais aprendermos a comer alimentos crus e não industrializados em porções adequadas, mais o nosso corpo se fortalecerá e mais poder terá de autocura. Um dos maiores problemas da humanidade hoje é o sobrepeso e a obesidade. E quais são as causas principais? Má alimentação e falta de exercícios. Como resolver o problema? Mudando os hábitos alimentares e praticando atividades que coloquem o corpo para trabalhar. Simples, não acha? Podemos fazer suplementação de cálcio? Podemos sim, desde que ela não seja feita apenas com o próprio cálcio. Muitas pessoas tomam cálcio puro e mesmo assim não conseguem o fortalecimento dos ossos e ainda passam por problemas outros no organismo, como o entupimento ou o enrijecimento das artérias e a insuficiência renal. E por que isso acontece? Simples, para que o cálcio vá para os ossos, ele precisa ser conduzido pelo magnésio. Sem ele, nada feito. Além disso, uma boa suplementação nessa área demanda também repor vitamina D3. Aí sim, a pessoa vai conseguir o que almeja. Obesidade. A obesidade hoje, analisada por pessoas competentes da área de saúde, deixou de ser apenas algo que os leigos interpretaram a vida toda como relaxo, falta de domínio próprio ou falta de amor próprio, para ser vista e tratada como uma doença das mais complexas, que inclusive deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar composta de médico, psicólogo, nutricionista, terapeuta e outros profissionais, dependendo do grau de complexidade em que a pessoa se encontra. Como descobrimos se estamos obesos ou não? A melhor maneira é usar o método mais convencional de medição do nosso índice de massa corpórea, mais conhecido por IMC. E como se mede o IMC? Simples, você vai pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. IMC é igual peso dividido por altura vezes altura. Segundo a medição aceita em todo mundo, sabemos se estamos dentro do padrão ou não seguindo os índices abaixo. IMC. Se estiver abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, peso normal. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. Entre 30 e 34,9, obesidade leve. 35 a 39,9, obesidade moderada. Acima de 40, obesidade mórbida. Pare de ouvir um pouquinho e faça agora a conta do seu IMC para saber se você, em qual categoria você se encaixa. É bom que você saiba, inclusive, o que tem sido ventilado constantemente pela área médica. Quanto mais gordura, principalmente localizada no abdômen, maior a probabilidade de doenças, como as cardiovasculares, e quanto maiores as probabilidades, maiores os riscos, e em especial de infarto do miocárdio. Convulsão alimentar. Pode parecer que não, mas estamos vivendo num momento tão crítico que não apenas as pessoas que se encaixam nas categorias de obesidade possuem compulsão alimentar, mas qualquer pessoa está sujeita a isso. Ela pode até ser mais frequente nas pessoas obesas, mas a regra possui exceção. A convulsão alimentar é um transtorno caracterizado pela ingestão de uma grande quantidade de alimento em um espaço curto de tempo. Essa ingestão pode ser seguida de arrependimento e muita tristeza, podendo levar até à depressão em muitos casos. E quais são os fatores mais comumente usados para justificar tal compulsão? Principalmente os emocionais. Pessoas com graves problemas emocionais podem ter como rota de fuga o ataque frequente à geladeira ou a ida frequente às lojas de fast food ou o uso escondido de muito carboidrato e doces como meio de aliviar, ainda que momentaneamente, o seu sofrimento. E como normalmente comem muito mal e não praticam exercícios físicos, vão ganhando peso morbidamente a ponto de alguns adoecerem, outros não conseguirem mais andar e para outros ainda chega o fim dos dias. Há aquelas que chegaram à compulsão por outra via. Elas se viram na condição de sobrepeso ou mesmo de obesidade e por isso resolveram fazer dietas ou tratamentos com acompanhamento ou não e, como pararam no meio do caminho, começaram a regredir e ganhar todo o peso perdido novamente, mas com alguns acréscimos. Por isso, recomeçaram e passaram a outro suposto tratamento milagroso que prometia emagrecimento rápido, duradouro e sem esforço, ou mudanças de hábitos, o que também não deu certo. E assim foram passando por vários momentos como esses e chegaram a vivenciar o efeito sanfona. Por causa disso, entregaram os pontos e se tornaram compulsivos. Muita gente, na ânsia de emagrecer, principalmente de maneira rápida, passam a ingerir medicamentos que podem ter certo efeito, mas que, se não houver acompanhamento, trarão muitos dissabores. Esses medicamentos, em grande parte, promovem uma série de depressão do sistema nervoso central ou mesmo uma falsa saciedade, e por isso as pessoas não comem e nem mesmo o que e tanto deveriam. O que as guarda é fraqueza e a possibilidade de adquirirem doenças, além de mais tristeza.